César Galerias, se faz favor. Pedi aos senhores deputados o favor de se sentarem para começarmos o nosso debate. O Governo já está também na bancada respectiva, por isso. Podemos começar na hora. Também é um bom exemplo. Tentativamente. Como temos muita gente, vamos aguardar um bocadinho para que as pessoas possam acomodar. Bom, pedi então. Realmente temos muita gente a assistir nas galerias. Essa paciência um bocadinho mais, mas para ver se também nas galerias se acomodam.
Eu suponho que seja isto.
Porque está um barulho de fundo. Bom, então, pedi aos senhores, deputados, o favor de se sentarem, quem estiver em pé. Eu ia dar a palavra à senhora deputada Mariana Leitão para poder fazer a primeira intervenção, mas tem que ter condições de silêncio para podermos ouvir a senhora deputada. Antes, porém, o senhor deputado da mesa tem que ler a parte que lhe compete.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para informar a Câmara que já se encontram nos suportes institucionais do Parlamento as iniciativas que deram entrada na mesa desde a nossa última reunião. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então, agora sim, a senhora deputada Mariana Leitão, faz favor para o primeiro conjunto de perguntas ao Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. O senhor afirmou recentemente que não subiu um único imposto e que podia ser poligrafado à vontade. Isso. E como o polígrafo se faz com factos, eu vou usar os dados do próprio Governo. Vamos então ao polígrafo imposto a imposto. IVA. Em 2025, a receita do IVA cresceu 10% face a 24%. Sobe o preço da carne, o Estado fica com mais. Sobe o preço dos ovos, o Estado fica com mais. Sobe o preço do leite, o Estado fica com mais. Sobe o preço da luz e do gás, o Estado fica com mais. A família que vai ao supermercado não comprou mais, não comprou melhor, mas pagou mais. Exatamente pelo mesmo. Nos combustíveis, cada vez que vamos à bomba a testar o carro, pagamos mais de 100 euros. Sr. Primeiro-Ministro, qual é que é o português que consegue aguentar estes preços? Enquanto sai dinheiro do bolso dos portugueses, o Estado arrecada mais. Em 2025, a receita do ISP cresceu 8%, mais 272 milhões de euros. Para isso, não foi necessário criar um novo imposto, bastou deixar morrer o desconto que estava em vigor. Sr. Primeiro-Ministro, vai continuar a lucrar com a maior crise energética dos últimos anos? Na habitação, as casas estão a atingir valores incomportáveis para as famílias que têm um rendimento médio. E o que é que faz o Governo? Aumenta o valor patrimonial tributário dos imóveis, fazendo com que a família que vive na mesma casa de sempre pague mais IMI. E o Estado, só nos dois primeiros meses deste ano, triplicou a sua receita com este imposto. No IMT, a receita cresceu 25% em 2025, atingindo 2,1 mil milhões de euros. É o Estado a lucrar com o imposto mais estúpido de sempre. A Iniciativa Liberal tentou resolver este problema. O PSD chumbou. Menos dinheiro no bolso das pessoas, mais dinheiro no bolso do Estado é o resultado final. No IRS, o Governo anunciou descidas de IRS, atualizou escalões, é verdade. Mas a receita de IRS foi revista em alta em quase 2 mil milhões de euros para 2025 e o Governo prevê que continue a crescer em 2026, apesar da redução das taxas marginais, que foram, diga-se de passagem, muito escassas para fazer a diferença na vida das pessoas. O Governo pode dizer que não subiu impostos, mas as pessoas a meio do mês estão a contar o dinheiro que têm e o Estado arrecada cada vez mais. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, o Estado vai arrecadar mais impostos este ano do que o ano passado, disso não temos dúvida. Se não subiu nenhum imposto e se o país não cresce, de onde é que vem o dinheiro? Muito obrigada.
Obrigado. Eu pedi aos senhores deputados, eu não interrompi a senhora deputada, porque é sempre desagradável interromper, mas estava ruído na sala, que tornava menos audível, pedia aos senhores deputados e às senhoras deputadas para terem atenção, para que não tenha que interromper, porque corta o pensamento. Faz favor, senhor Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora deputada Mariana Leitão. É bem da clareza, transparência e seriedade do debate, eu tenho que lhe formular uma pergunta para depois poder responder convenientemente à sua apresentação. E, portanto, gostava de poligrafar aquilo que a senhora deputada acabou de me perguntar, barra mencionar, barra comentar. Qual foi a taxa de imposto de todos aqueles que mencionou, do IVA, do ISP, do IMT, do IRS, que subiu em 2024, em 2025 e em 2026.
Senhora Deputada Mariana Leitão, se desejar usar a palavra.
Senhor Primeiro-Ministro, o custo de vida aumentou brutalmente, é verdade, não é? Fala com as pessoas e sabe disso, não sabe? Se, a descida, se as descidas, por exemplo, no IRS, as taxas marginais, aquilo que dão aos portugueses são 10 euros ao fim do mês, no melhor dos casos, o que é que as pessoas fazem com esse dinheiro face ao aumento do custo de vida?
Muito obrigado. Senhor Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora Deputada Mariana Leitão. Poligrafando a sua resposta, a conclusão que tiramos é que a Senhora Deputada não é capaz de referir, de colocar como facto, nenhum aumento objetivo de nenhuma taxa de impostos. E, Senhora Deputada, eu vou-lhe facilitar a vida, porque nós podíamos ficar aqui neste bate-boca durante todos os minutos correspondentes à sua capacidade de intervenção. Mas, Senhora Deputada, a Senhora Deputada não vai ser capaz de responder, porque esta questão que lhe coloco não tem resposta que não seja esta. Nenhuma taxa de nenhum destes impostos subiu desde que nós assumimos a governação do país. Pelo contrário, desceram várias. Até posso dizer que desceram todas, mesmo no âmbito do IVA, houve descidas não da responsabilidade do Governo, mas da responsabilidade deste Parlamento. Senhora Deputada, e é em razão disso que a carga fiscal em Portugal, nos dois anos que levamos de governação, baixou de 24,9% para 24,5% do nosso produto. O que quer dizer, portanto, que aquilo que a Senhora Deputada mencionou como aumentos de receita dos impostos correspondem ao aumento da atividade económica ou ao aumento dos salários em Portugal, Senhora Deputada. Se não, Senhora Deputada, como é que a Senhora Deputada explicava que depois de baixarmos 4 vezes o IRS, depois de criarmos o IRS jovem com uma dimensão, uma amplitude como ele não tinha, como é que é possível, Senhora Deputada, concluir que os portugueses estão a pagar mais impostos? Os portugueses, em termos de arrecadação de IRS, o Estado está a arrecadar mais porque as pessoas estão a auferir mais altos rendimentos. Os salários estão a crescer em Portugal. Aliás, em 2024 fomos mesmo o país, no âmbito da OCDE, onde o salário líquido, real, das pessoas mais subiu, Senhora Deputada. A Senhora Deputada fala no ISP. O ISP é um bom exemplo, Senhora Deputada, porque nós, apesar de termos iniciado um caminho a que estamos vinculados para terminar com um desconto que vinha de trás, nós chegámos ao dia 2 de março, antes ainda da instabilidade criada pelo conflito no Médio Oriente, e tínhamos um desconto acumulado em sede de ISP no gasóleo de 11,38 cêntimos e na gasolina de 14,28 cêntimos. O que é que aconteceu desde o dia 2 de março até ao dia de hoje? Acrescentámos a estes descontos mais 10,26 cêntimos no campo do gasóleo e mais 5,64 euros na área da gasolina. Deixe-me dizer-lhe que este desconto no gasóleo e na gasolina corresponde a IVA zero desde que o preço dos combustíveis aumentou mais de 10 cêntimos face ao preço de referência nessa semana de 2 de março. Senhora Deputada, é disso que nós estamos a falar. A Senhora Deputada fala do IMT e não foi capaz de mencionar que nós temos em Portugal uma faixa etária até aos 35 anos que paga zero de IMT e zero de imposto de selo na compra da primeira habitação, Senhora Deputada. Senhora Deputada, o aumento da receita do IVA tem a ver com a atividade económica, o aumento da receita no IRS tem a ver com o aumento dos salários, o aumento da receita de IMT tem a ver com o preço das habitações e, naturalmente, com o funcionamento do mercado. e o aumento do preço dos combustíveis tem a ver com um conflito internacional que fez influenciar o mecanismo de formação do preço